Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 20º episódio da primeira temporada e é o episódio das quartas de final de Wimbledon. Resultados muito esperados no masculino, resultados bastante inesperados no feminino, e é por isso que eu vou começar pela chave das mulheres, que tem as semifinais assim: Serena Williams contra Barbora Strýcová e Elina Svitolina contra Simona Halep. Não era exatamente o que se imaginava no começo do torneio, né? Ficaram aí pelo caminho nessa segunda semana a Carolina Pliskova, ou Pliskova, tanto faz, e a Petra Kvitova, que eram nomes bem mais cotados, e a Ashleigh Barty também caiu nas oitavas antes de enfrentar a Serena Williams. O jogo que todo mundo esperava acabou não acontecendo. A Pliskova foi eliminada pela Carolina Muchová, outra tcheca, num jogo que foi muito equilibrado. A Muchová jogou muito bem, mas a Pliskova também foi muito mal nas chances que teve para fechar o jogo. Ela sacou para fechar ali no fim do terceiro set, 5-4 ou 6-5, eu não lembro agora, e cometeu seguidos erros. Depois sacou para o jogo no 11-10, e o 11-10 foi um game que assim, ela quebrou a Muchová com os erros da Muchová, deu sorte. E no 11-10 a Pliskova foi pior ainda, fez dupla falta, jogou bola para fora, foi horroroso. E acabou eliminada pela Muchová, 13-11 no terceiro set. E assim, com um requinte de perversidade, que foi uma bola na fita que morreu ali pertinho no match point. Pliskova não conseguiu alcançar e saiu do torneio desse jeito. A derrota da Kvitova já é mais fácil de entender. Ela perdeu a Johanna Konta, que começou uma virada, entrou num ritmo e foi assim quase até o fim. Enquanto a Kvitova sentiu a falta de ritmo. Ela não jogava desde Roma, estava lesionada, e na hora que a coisa apertou, foi o primeiro jogo realmente duro, que ela ficou ameaçada ali, nessa hora ficou claro o quanto ela sentiu a falta de competição, a falta de confiança nesse tipo de ponto. É uma coisa que só vem com ritmo de jogo, só vem com vitória, e aí ela acabou perdendo. Sobre a Ashleigh Barty, não achei que tenha sido uma partida ruim, acho que ela foi vítima de uma Alison Risk que fez um torneio muito louco, e que quando o jogo dela encaixou, nos momentos que o jogo dela encaixou, ela jogou muito. Para recapitular aqui, só para quem não lembra como é que foi o torneio dela. Na estreia, a Risk estava perdendo por 4-1 no terceiro set para Donna Vekic e conseguiu virar. No segundo jogo, também foi tenso, ela ganhou da Jourovic por 9-7 no terceiro. Depois ela estava perdendo da Belinda Bencic por 3-0 no terceiro set e conseguiu mais uma virada. E a Barty também ganhou o primeiro set da Risk e levou a virada. Então o jogo da Risk teve assim, seus altos e baixos, mas quando entrou e quando funcionou, fez estrago. E digo mais, se a Serena não tivesse jogado muito nas quartas, teria levado a virada também. A Risk venceu o segundo set, abriu o terceiro com uma quebra, e óbvio, a Serena devolveu a quebra rapidinho, mas a Risk segurou o jogo apertado ali até o fim do terceiro. É que a Serena exerce uma pressão muito grande o tempo todo e a Risk não aguentou no fim, acabou quebrada com uma dupla falta, com um segundo saque sempre pressionado por causa da devolução da Serena. E a Serena agora é favoritíssima, né? Tá jogando um tênis espetacular, talvez não o melhor tênis da carreira dela, mas assim, o melhor tênis que ela joga em algum tempo, com certeza acho que o melhor que eu vi esse ano. Tá sacando bem, fez 19 aces contra a Risk, também se uns 3 aces a menos aí eu não sei se ela teria vencido esse jogo. Tá devolvendo muito bem e vinha carregando o Andy Murray nas duplas mistas, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. O ponto aqui é que a sensação, pelo menos a minha sensação, é que a Serena vai jantar o saque da Strýcová nas semifinais e depois contra a Halep e a Svitolina vai fazer a mesma coisa. Quem quer que vença essa segunda semi aí vai precisar de um dia muito ruim da Serena ou vai precisar de um dia espetacular para ganhar e para levantar o troféu. Sobre Svitolina e Halep, eu acho que as duas se beneficiaram de chaves que ou estavam abertas ou foram se abrindo, né? A Svitolina teve um caminho delicioso, a maior cabeça que ela enfrentou foi a Petra Martic, cabeça 24, e recapitulando, a Svitolina derrotou a Gavrilova, a Gasparian, Sakkari, Martić e Murhova. Para um slam, vamos combinar aqui, é bom, né? É tranquilinho. E a Halep conseguiu impor seu jogo de fundo de quadra, né? Mas ela também, olha, teve uma ajuda dos deuses. Ela não pegou nenhuma cabeça de chave no caminho. Ela ganhou da Saznovic, da Buzarnescu, da Azarenka, da Goff e da Shuaizhang. Olha, ok, ela derrotou a Azarenka, que tem seu valor, uma tenista perigosa. E também passou pela Goff, que vinha fazendo um torneio lindo. Mas dentro das possibilidades, né, dentro do cenário de um grande slam, não dá para reclamar dessa chave. E agora eu acho que ela tem uma chance de ouro de fazer uma final, né, finalmente em Wimbledon. E eu apostaria nela contra a Svitolina. Eu acho que pode pesar o histórico da Halep em slams. Ela tem mais experiência nesse tipo de fase, nesse tipo de torneio, com esse peso, do que a Svitolina. Apesar de a Svitolina ter um histórico favorável no confronto direto. Ela ganhou da Halep 4 vezes em 7 jogos. De qualquer modo, vou repetir aqui, acho que vai ser duro alguém tirar esse título da Serena, que está a 2 jogos de igualar o recorde de 24 slams em simples da Margaret Court, que é o grande recorde que a Serena está correndo atrás antes de encerrar a carreira. Na chave masculina, acho que o cenário é bem mais previsível. Tem um nome estranho no ninho aí, que é o Roberto Bautista Gut, que vai fazer a primeira semifinal contra o Djokovic. E a segunda semifinal tem Rafael Nadal e Roger Federer. E acho que fica claro que nos slams fica ainda mais evidente a superioridade dos três grandes. Né, o Roberto Bautista Gut, que é o elemento estranho aí, curiosamente foi o único que chegou nas quartas sem perder um set. Ele acabou perdendo nas quartas, né, nessa quarta-feira, para o Guido Pella, mas foi o terceiro set, ele já ganhava por 2-0, mas foi só isso. Né, ele chegou lá numa chave que era encabeçada pelo Zverev e pelo Wawrinka, que ficaram pelo caminho, e passou pelo Goyotic, pelo Darcis, pelo Khachanov, pelo Per e pelo Pella. Não pegou nenhum sacador. Ok, o Khachanov tem um saque mais forte aí. O Goyo seria um sacador, mas acho que faz muito tempo que ele não tem resultado, não está num momento que dê para considerá-lo um grande perigo assim. E o RBA fez seu jogo consistente o tempo todo, ali, fundo de quadra, troca de bola, erra pouco. E agora pega o Djokovic, que ele derrotou nos últimos dois jogos, dos últimos dois confrontos diretos. Um em Doha, no começo do ano passado, 2018, e outro em Miami esse ano. Ok, mas não são slams, não foram momentos em que o Djokovic estava voando, então são cenários bem diferentes do de agora. Agora o Nole está voando, está jogando bem. Também não foi lá muito exigido, porque pegou uma chave fácil, mas ele mostrou que o tênis dele tá calibrado. Ele tá sacando bem, tá devolvendo bem, botando aquela bola funda, chata no pé do sacador, tá se movimentando bem na grama, que faz uma diferença enorme. Então ele é, por enquanto, o grande favorito a ser campeão. Isso contando o Federer e Nadal, sim. E vamos falar de Federer e Nadal, que voltam a se encontrar em Wimbledon 11 anos depois daquela final que até hoje é considerada por muitos o melhor jogo da história. Vocês sabem que eu não sou muito fã dessa coisa de melhor de todos os tempos e tal, mas foi o melhor jogo que eu vi, do começo ao fim, um nível absurdo de tênis jogado pelos dois e com todo tipo de desafio, de obstáculo. Choveu várias vezes, o jogo parou, voltou, não tinha teto retrátil na quadra naquela época. O jogo terminou já escurecendo, quase 9 horas da noite em Londres. Teve um match point salvo pelo Federer com backhand na paralela, um tie-break. Teve tanta coisa de espetacular ali. E com tanta coisa em jogo, com a rivalidade que os dois tinham, o peso daquele momento, é difícil de reproduzir. E é por isso que muita gente considera esse jogo tão, tão grande assim, no contexto, no cenário do tênis, da história do tênis. Né? Eles agora se encontram num momento bem diferente. Né? Para contextualizar a coisa, em 2008, o que estava em jogo ali era o controle do circuito, era o domínio do circuito. O Federer era o número 1 do mundo há muito tempo, desde 2004, e o Nadal começava ali. O Nadal já tinha vencido o Roland Garros, né, 4 vezes, mas ele fazia ali arrancada para tomar esse número 1. Ele até então não tinha resultados consistentes para derrubar o Federer em torneios fora do Saibro. Ele tinha títulos em quadra dura, né, mas fora do Saibro ele precisava somar mais para tirar o número 1 do Federer. E naquele ano ele ganhou o Roland Garros enfiando um pneu no suíço, e foi uma coisa que chamou muita atenção. Depois ele foi campeão em Queens e mostrou que estava pronto para chegar ao topo. né? E ele venceu aquela final de Wimbledon em 5 sets, virou número 1 na semana dos Jogos Olímpicos de Pequim, onde ele, aliás, também foi campeão. Agora, os dois estão bem mais velhos, veteranos, mais amigos, ainda rivais, mas acho que os dois têm um entendimento muito maior do que ambos significam para a história do tênis. O número 1 é o Djokovic, que ainda é o favorito para ser campeão, mas ainda dá para esperar um jogaço aqui. Certamente, acho que a expectativa é de um jogo muito mais equilibrado do que o que foi a semifinal de Roland Garros, que o Nadal venceu por 3-0. E isso acontece porque o Nadal faz um torneio sensacional. Ele ganhou de 3 sacadores, Kyrgios, Tsongay e Querrey, coisa que muita gente dizia que ele não conseguiria, e eu tinha grandes dúvidas, né? Principalmente porque ele pegava o Kyrgios e Tsongay na primeira semana do torneio, e na primeira semana ele vinha sem nenhum torneio preparatório na grama, podia estar sem ritmo, mas o que a gente viu foi um Nadal que na segunda rodada já estava ali num nível altíssimo. Ele também vem sacando bem, cuidando muito bem dos games de saque. Para vocês terem ideia, o Federer é o cara com o maior aproveitamento em game de saque no torneio. Ele venceu 96% dos games de saque, é o líder na estatística. E o Nadal é o segundo com 95%, que é muito pro saque dele, que não é um saque espetacular, mas que mostra também o nível de concentração dele. Até o técnico dele, Francisco Roy, vinha falando isso, que para ele vencer esse tipo de jogo contra sacadores, jogadores agressivos, ele precisava não só sacar bem, mas estar concentrado nos games de saque, porque é onde ele sofre a pressão. E também achei ao longo do torneio que o Nadal teve um tênis mais consistente, com menos oscilações do que o Federer. O Federer teve uns altos e baixos, alguns lapsos mentais que, se acontecerem contra o Nadal, vão complicar muito a vida dele. É claro que isso não é uma análise 100% justa, porque o Federer sabe a diferença, a gente sabe a diferença, né? O Federer sabe que precisa se concentrar muito mais contra o Nadal do que contra, sei lá, o Jay Clark ou o Lucas Pouille. Então, ele sabe bem os riscos que corre com um lapso contra, né, se o Nadal estiver do outro lado da rede. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa consistência que vai fazer o Nadal equilibrar o jogo contra um Federer que tem um tênis mais propício para grama, que consegue fazer seu jogo agressivo funcionar bem melhor nesse piso do que fez em Roland Garros um mês atrás. E assim, se parar para pensar, dependendo de como você analisar, dá para acreditar que qualquer um dos dois vai ganhar, e eu pretendo fazer um texto ou dois textos no blog sobre isso, mostrando que dependendo da perspectiva que você escolher, dá para apostar em um ou no outro. E é aquele negócio, né? Explicando aqui um pouquinho melhor. Se eu consigo fazer um texto, olha, 5 motivos para acreditar que o Federer vai ganhar do Nadal, eu talvez consiga fazer um texto igual escrevendo 5 motivos para acreditar que o Nadal vai ganhar do Federer nessa semifinal de Wimbledon. E acho que não tem prova maior do equilíbrio de Federer e Nadal nesse momento do torneio de Wimbledon, e por que não, acho que nesse momento da história do tênis. Eu inclusive li, acho que foi uma das grandes bobagens que eu li nos últimos tempos, um texto dizendo que um set foi o que definiu quem é o maior da história. E esse um set, segundo o autor, era aquele quinto set do Australian Open de 2017, que o Federer virou, terminou vencendo o Nadal em 5 sets. E se não fosse aquilo, hoje Nadal e Federer estariam empatados com 19 títulos de Slam, e o resto dos números favoreceriam o Nadal. Eu acho uma grande bobagem, porque assim, você pega, os caras já jogaram tantas vezes, fizeram outras finais de Slam, e aquele set, aquele quinto set é o que faz a diferença nas carreiras todas. Eu acho uma tremenda injustiça. Você pode dizer também que o quinto set de Wimbledon 2008 fez uma diferença enorme também, e aí? Ou o quinto set da final de 2007, que o Federer ganhou do Nadal, quando o Nadal teve chance ali também pra ganhar do Federer. Então, sabe, são coisas lá e cá que, No cômputo geral da coisa, é uma história de tantos anos, e você vai separar isso em um set só, eu acho uma tremenda injustiça. Bom, vamos lá, para terminar, vamos de dupla. O último representante brasileiro nas duplas masculinas caiu hoje, era o Marcelo Melo. Ele e o Kubot foram eliminados por Nicolas Mahut e Edouard Roger Vasselin em 4 sets. Os franceses estão na semi, vão pegar Dodig e Polasek. Sim, aquele mesmo Dodge, que era parceiro do Marcelo. E a outra semi de duplas tem o Classe em Vinus contra Cabal e Fará. Os colombianos aí fazendo mais um grande torneio na temporada. E nas duplas mistas, eu disse que ia chegar aí. A quarta-feira foi o dia do grande jogo entre Bruno Soares e Nico Melitier contra Serena Williams e Andy Murray. E o brasileiro saiu vitorioso, né? O Bruno e a Nicole venceram em 3 sets, né? 2 sets a 1. Fizeram um jogão do começo ao fim, tirando o péssimo game do Bruno, quando ele foi quebrado no fim do segundo set. Mas eles arrancaram, fizeram 4-0 no terceiro set, nunca teve ameaçada a vitória. E foi uma partida que, pelo menos do meu ponto de vista, teve muito mais pro lado deles desde o começo. Né? E foi finalmente um jogo que a Serena não conseguiu fazer a diferença. Ela que vinha meio que carregando o time desde a estreia. Né? O Murray é um grande tenista, não tá jogando mal, tá jogando bem. Mas na dupla mista, a Serena fazia uma diferença muito grande por jogar muito mais do que a mulher do outro lado e por muitas vezes conseguir equilibrar a troca de bola contra o homem. O Bruno falou sobre a partida e lembrou que, apesar do clima, né, da expectativa e tal, do ambiente, foi mais um jogo de oitava e de final de duplas mistas, né, não significa tanto assim em termos de avanço no torneio, de resultado, e que é algo que ele está super acostumado. E que agora, bom, ainda tem mais 3 jogos pela frente. Vamos ouvir?
É, com certeza um jogo muito mais, com muito mais hype, né? Bom, na prática é bem diferente por causa da expectativa, né? Dos rivais e tal. Se você parar pra pensar, na verdade é uma oitava de final de dupla mista que nós já jogamos, né, várias vezes, mas obviamente jogar contra a Serena Williams torna esse momento muito diferente, muito mais especial, né? Tem uma pressão extra, né? Obviamente você sabe que o mundo inteiro está de olho em você, e isso com certeza traz uma sensação diferente, mas eu acho que a gente conseguiu, né, administrar super bem, a gente conseguiu jogar super bem, e bom, feliz de ter saído com a vitória. Olha, eu já joguei contra o Andy várias vezes, com a Serena eu tive o privilégio de jogar ao lado dela uma vez, mas nunca contra. Eu acho que foi muito especial, eu acho que independente da vitória e da derrota, foi uma experiência muito especial pra gente. Acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de, né, jogar esses jogos contra, né, duas lendas do esporte, dois grandes campeões, é sempre um dia especial, né? Acho que a atmosfera na quadra estava incrível e, obviamente, né, tudo em volta desse jogo também. Acho que ter ganho o jogo foi a cereja, né, do bolo, mas com certeza já teve um dia muito especial. Infelizmente, não jogamos na quadra central, né, jogamos na quadra 2. E agora, bom, vamos para as quartas. Agora acho que é administrar a situação, né? Não deixar essa vitória de hoje, né, ficar pensando muito nela. Focar no jogo de amanhã, que amanhã é outro dia, vida nova. Tem que começar do zero novamente.
Então é isso, gente. O Bruno e Nicole, que são as cabeças 1 na chave de Mister, agora vão enfrentar Middlekoop e Young nas quartas. O podcast agora volta só na terça-feira, fazendo um resumão do que aconteceu nessa reta final. Até lá, um abraço!